Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Tudo aconteceu de 19 a 22 de novembro de 2020. Em plena pandemia, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto acolheu a terceira edição do maior congresso de arqueologia em Portugal, organizado pela Associação dos Arqueólogos Portugueses e pelo Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória. O evento juntou online 351 arqueólogos, aos quais coube partilhar e discutir mais de 150 trabalhos científicos. São nossos convidados Mariana Diniz, é arqueóloga, membro da direção da Associação dos Arqueólogos Portugueses e professora da Faculdade de Letras de Lisboa. Andreia Diniz é arqueóloga e membro da direção da Associação dos Arqueólogos Portugueses. E Luís Raposo, arqueólogo do Museu Nacional de Arqueologia, vice-presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses e presidente do ICOM Europa, a quem pergunto por que foi realizado este congresso numa altura tão difícil.
Precisamente, talvez, por ser uma altura difícil, mas também porque estava planeado já. De resto, essa tem sido uma imagem de marca da Associação dos Arqueólogos Portugueses, que é desde que tomou a iniciativa de relançar os congressos, que se pode dizer que sejam os continuadores dos antigos congressos nacionais de arqueologia, em 2013, como disse, é o de uma das imagens fortes que nós temos pretendido instituir, é de que os prazos são para cumprir, as datas são para cumprir, as atas são para sair, e, portanto, era em 2020 que estava previsto, em cooperação com a Universidade do Porto, com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e isso foi feito, como não podia deixar de ser, apesar das circunstâncias, ou dentro das circunstâncias.
Mariana Diniz, bem-vindo aos Encontros com o Património. Temas como a história das mulheres na arqueologia, o património subaquático, o papel pedagógico da arqueologia, entre muitos outros, são relativamente novos face às áreas tradicionais abordadas pela disciplina. Que inovações trouxe este congresso em relação aos anteriores?
Eu se calhar diria que é a primeira de todas as inovações e por isso este congresso ficará na história da arqueologia. Foi de facto, como acabou de referir o Luís Raposo, foi o ter, num espaço de tempo tão curto, ter-se transformado num congresso digital. Ele estava pensado para ser um congresso presencial e em muito pouco tempo houve que tomar a decisão e seguir para uma modalidade completamente nova e que correu muito bem. Do ponto de vista dos temas, este congresso eu diria que corresponde, por um lado, a uma maturidade da arqueologia, porque há os temas de sempre completamente clássicos e que têm um grande peso, a pré-história, a arqueologia clássica, e depois há exatamente esses outros campos, alguns ainda, não diria dar os primeiros passos, mas claramente ainda com uma grande história a percorrer, como são, por exemplo, essas outras arqueologias. E claro que a história das mulheres na arqueologia, o nosso património subaquático imenso, mas ainda também muito por desvendar, e depois muitos outros contextos modernos e contemporâneos.
Andreia Martins, bem-vinda também aos Encontros com o Património.
Obrigada.
Foram 350 participações neste terceiro Congresso dos Arqueólogos Portugueses. Como é que se justifica uma adesão tão expressiva, tanto em termos numéricos como na diversidade das comunicações?
Como bem disse, este terceiro congresso teve a participação de 350 arqueólogos, não apenas portugueses, mas também de outras nacionalidades, que trabalham, que investigam temas do nosso território ou de outros locais. E foi um congresso onde tivemos 158 participações entre comunicações e posters, e é um aumento relativamente ao congresso de 2017. E reflete o quê? Reflete a pujança da comunidade arqueológica nacional. E vendo ainda, principalmente, o congresso de 2017, percebemos que os jovens arqueólogos estão muito presentes e apresentam não apenas trabalhos académicos, a nível académico, de mestrados ou doutoramentos, e até mesmo alguns trabalhos resultantes de trabalhos de licenciatura, o que é muito interessante, mas principalmente trabalhos resultantes da chamada arqueologia preventiva das obras. Os arqueólogos, a maior parte dos arqueólogos hoje, em termos percentuais, trabalha nas obras, e havia se calhar uma ideia que acho que tem vindo a ser completamente ultrapassada, de que os arqueólogos das obras só escavavam, não publicavam nem estudavam. E os congressos da Associação dos Arqueólogos Portugueses provam exatamente o contrário. Os jovens arqueólogos publicam, estudam, publicam, infelizmente não têm tempo nem condições financeiras para fazer uma investigação tão aprofundada como praticamente todos criam, mas publicam, ou seja, divulgam e fazem a função social do arqueólogo, que é divulgar o trabalho.
Andréa Martins é membro da direção da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Tratando-se de um congresso que decorreu em parte presencialmente, como já aqui foi dito, mas sobretudo online, ao longo de 3 dias e com várias sessões em simultâneo, de que forma foi possível assegurar a qualidade das transmissões e como foi a adesão em termos públicos?
Podemos dizer que nós, há um ano, exatamente há um ano, ainda não há um ano, menos de um ano, parámos-nos com esta pandemia, não é? Mas desde o primeiro momento decidimos que vai haver um plano B. E começámos a tratar do plano B. E o plano B era o plano digital. Se calhar em março e em abril foi quando começaram os primeiros webinars, não apenas no meio académico, mas pequenas instituições começaram a fazer conferências por Zoom e nós vimos, vamos conseguir, vamos fazer, procurámos aprender, porque não sabíamos como é que funcionava, e posso lhe dizer que até agora, de arqueologia, no nosso território, foi o maior congresso realizado, com várias salas simultâneas, e aqui, claro, não apenas a Associação dos Arqueólogos Portugueses, mas em colaboração com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o Centro de Investigação CITSEM.
E pelo país, ouvir, escutar e a falar.
Pelo país, não só, pelo mundo. Quem quisesse podia estar na Austrália, e tivemos colegas que participaram no debate da Austrália, porque é essa a grande possibilidade do mundo digital, não é? A abertura a todos. Fizemos sempre as conferências em direto para o YouTube. Qualquer pessoa em qualquer lado do mundo, conforme o seu fuso horário, pôde ouvir, participar nos debates, e eu acho que essa foi uma grande, grande mais-valia deste congresso.
Mariana Diniz é também arqueóloga, sendo a componente de terreno absolutamente estruturante na prática da arqueologia. De que forma é que a atividade das empresas e dos arqueólogos tem refletido a situação de pandemia em que vivemos? Terão conseguido reinventarem-se e adaptarem-se a esta nova realidade?
Curiosamente, as intervenções em contexto de obra não pararam. E a crise que tem vindo a afetar, enfim, muitos setores da nossa sociedade ainda, e claro, felizmente, não chegou à arqueologia. Portanto, os arqueólogos continuam no terreno. Se é verdade que na universidade nós interrompemos as nossas escavações com os nossos alunos, porque as atividades pedagógicas estavam suspensas, as empresas nas quais os arqueólogos trabalham, para as quais trabalham, têm continuado a sua ação no terreno e, portanto, essa crise que se anuncia, felizmente, neste caso, ainda não chegou ao setor. Este congresso mostra também, como dizia a Andréia, de uma forma muito clara, os resultados dessas intervenções que se fazem todos os dias neste país. Estão centenas de arqueólogos a escavar. É claro que isso também quer dizer que há muitos sítios que, enfim, vão ser depois fatalmente destruídos.
Fatalmente destruídos? Porquê?
Porque, de facto, o quadro legal que a Europa acabou por assumir é um quadro que prevê a conservação pelo registro, ou seja, um sítio arqueológico que esteja num traçado de uma autoestrada, de um parque de estacionamento, de um campo eólico, vai ser escavado antes de feita a obra, mas essa escavação e essa recolha de dados significa também que o sítio depois será destruído para o desenvolvimento da obra. Portanto, à medida que vamos recolhendo a informação, também sabemos que, do ponto de vista patrimonial, esses sítios vão caindo de alguma forma. E este congresso é muito interessante por isso, porque mostra também, de muitos dos sítios da arqueologia portuguesa, já só resta o que está nas páginas destas publicações.
Luís Raposo, como sabe, a arqueologia portuguesa viveu momentos de grande mediatismo com a descoberta da arte paleolítica do Coa, em que participou, tanto quanto sei, com grande atividade. Podemos dizer que existe na arqueologia portuguesa um antes e um depois do COA? Decorridos mais de 20 anos, qual é hoje o contributo da arqueologia na sociedade?
Uma pergunta muito interessante e que nós arqueólogos nos colocamos também nós próprios, todo, permanentemente, porque em qualquer profissão devemos colocá-la. Para que é que finalmente nós servimos? É verdade que o COA foi um marco decisivo. Falava num antes e depois do COA, nós podemos fazer as siglas que se conhecem por outras razões de AC-DC, antes e depois do COA, porque de facto assim foi. Posso lhe dizer, eu já andava nestas coisas muito antes do COA e ninguém me tratava no homem do táxi, na rua, como arqueólogo. Era um engenheiro, quando muito, não é, doutor ou engenheiro. E depois disso passámos a ser arqueólogos mesmo e a ter uma profissão reconhecida socialmente. Portanto, isso em primeiro lugar. Mas de facto a arqueologia só existe na perspectiva de ser história, não é? De fazer uma, de contar histórias no bom sentido da palavra, não é?
Luís Raposo, e de facto o COA fica para a história?
Fica, sem dúvida que sim. Sem
ou
dúvida
ou
que
para
sim.
A pior história?
Não, fica para a melhor história. Para a melhor história. Por os bens em si mesmo, porque são de facto, têm a importância mundial que têm, mas também por o que se tem feito. Sabe que, e nesse aspecto, a Associação dos Arqueólogos Portugueses, desculpe que lhe diga, devo aqui defender a nossa dama, foi particularmente e continua hoje a ser particularmente importante. Houve uma crise depois do COA, já na altura, como se sabe, havia uma grande divisão social dos que eram a favor da defesa das gravuras e dos que eram a favor da barragem, pensando que com isso poderia haver maior desenvolvimento económico. Na nossa opinião, e continuo pessoalmente a pensar isso, era ilusório esse possível desenvolvimento económico, mas é verdade que durante anos, demasiados anos, o COA patinou no sentido COA arte rupestre e desenvolvimento baseado na arte rupestre e no património da região.
Hoje em dia ainda há gente que não acredita nas figuras.
Haverá, mas são muito poucas, serão muito poucas, sabe? Porque de facto houve passos importantes de desenvolvimento do interior no sentido, digamos, humanista, não só do COA, mas do nosso interior em geral. Repare, por exemplo, um dos aspectos colaterais positivos, também tem que haver alguns, desta pandemia, é o desenvolvimento do turismo interno para o interior. No verão que passámos, do verão passado, se alguém não se queixou, foram os turismos rurais e do interior, porque de facto houve um meio. Ora, o COA faz parte desse universo e de facto, atualmente, a fundação que gera o COA tem projetos muito audaciosos.
O museu é um museu magnífico,
um museu de grande qualidade. E, portanto, nós podemos ter orgulho, nós, e quando digo nós, é nós, país, mas desde logo também nós, geração dos arqueólogos, vivemos a batalha do COA, de ter deixado para o futuro essas infraestruturas patrimoniais e essa maneira de se perceber o desenvolvimento do país. O interior tenderá, evidentemente, deve ter parques industriais, deve ter isso, tudo isso que se puder ter, vias de fluxo rápido de um lado para o outro, mas aquilo que distingue, de facto, terras despovoadas, como são as nossas do interior, é aquilo que tenham de património próprio, de originalidade, de qualidade de vida, e a arqueologia, o património em geral, é um dos elementos que constitui essa componente.
Luís Raposo, deixe-me olhar a arqueologia por um outro lado. É arqueólogo do Museu Nacional de Arqueologia. Hoje são outras as ameaças com que se debate a conservação do património, o arqueológico, mas também o arquitetónico e paisagístico. É o caso da arqueologia urbana, sujeita a fortes pressões por parte dos sectores do imobiliário e turístico, mas também, em meio rural, pelo aumento das culturas intensivas em grande escala. Que poder tem ou pode ter a arqueologia nestes casos?
É limitado, evidentemente, que nenhum investigador em qualquer área disciplinar que seja pode fazer milagres.
E não manda no seu espaço.
E, além disso, há uma situação muitas vezes complicada, é que, tal como o médico, quem, última análise, depende da sua ética, e a quem tem que prestar contas é ao doente e à família do doente e à sua ordem, não é? E não aos poderes instituídos, assim o arqueólogo relativamente ao património arqueológico. A primeira e a principal vinculação de um arqueólogo é com o património, com os bens arqueológicos que, num determinado momento da sua vida, tem à sua guarda. Ora, esta postura ética é muitas vezes difícil de cumprir plenamente num contexto, por exemplo, de obra, como falava há bocadinho a Mariana, não é? Em que muitas vezes até se pretende que os relatórios de escavações devem ser secretos até que o dono da obra os autorize que se divulguem. Ora, isso é totalmente contrário à nossa ética. Qualquer arqueólogo tem, não só o direito, como a obrigação de divulgar os dados que encontra, que põe em evidência.
Tem a obrigação por lei, no regulamento dos trabalhos arqueológicos.
Claro.
É a obrigação por lei, divulgarmos o trabalho que fazemos.
Andreia, eu vou lhe dar a palavra já a seguir, mas faz-me sinal a Mariana Diniz que quer intervir.
Só a propósito disto, diria, claro que a lei, independentemente das suas qualidades, depois é sempre um outro passo fazer aplicá-la. E obviamente que a vigilância ou a fiscalização nunca serão suficientes para defender o património, porque não é possível a cada sítio colocar um agente da autoridade. E nesse sentido, de facto, a educação e a consciencialização patrimonial são decisivas. E isso é um projeto que obriga a um envolvimento alargado da sociedade. E este congresso, o facto das atas estarem publicadas e de também muitos dos participantes mostrarem como estão envolvidos nessa divulgação, eu diria que são se calhar as armas mais eficazes. Portanto, tem que ser uma espécie de crime social destruir um sítio. E o próprio tem que achar isso e os outros que observam e que são cúmplices também.
Isso aconteceu recentemente no Alentejo.
E continuará, infelizmente, a acontecer, porque estes projetos de agricultura intensiva, e como disse muito bem, é não só contra o património construído, mas contra o património natural. Há áreas que estão completamente descaracterizadas, que vão precisar de uma revisão da topografia, porque há microtopografias que foram completamente arrasadas. E, de facto, aí é um projeto de desenvolvimento que não contempla esse bem finito e precioso e não renovável que é a memória, o património e os lugares do passado.
Andreia Martins, não vai estranhar a forma como lhe faço a pergunta, mas como arqueóloga sente-se como inimiga do progresso quando a lei impõe a realização de sondagens ou de escavações arqueológicas em áreas protegidas, o que falta para que promotores, consumidores e autarcas compreendam a importância da arqueologia e do património? Estamos a perguntar, respondendo já a outra pergunta que já foi respondida, de certo modo.
Eu acho que sou uma aliada do progresso. Não,
Uma inimiga.
Não, exatamente o contrário. Uma aliada do progresso cultural, do progresso social, do progresso da sociedade.
Mas são tão exigentes alguns senhores para se fazer construir alguma coisa, tocando, porventura, ruínas.
Mas alguma coisa é o nosso passado, é a nossa cultura. Essa alguma coisa é o que nos faz nós pessoas, é o que nos faz estar aqui hoje, e acho que é isso que temos que, tal como a Mariana estava a dizer, começar com os mais novos, não só com os mais novos, toda a população, mas temos esse dever social de transmitir a nossa herança, o nosso passado a todos aqueles que fazem parte das comunidades, fazem parte dos grupos. E o arqueólogo muitas vezes numa obra é o elo mais fraco, muitas vezes é aquele que tem, como dizendo claramente, aquele que tem as costas largas numa obra, mas não é o arqueólogo que impede a construção da obra. Se calhar nós temos é que ver um bocadinho a montante, temos que ver que as obras têm que pensar no que lá existia, e o que lá existia é conhecido nos PDMs, é conhecido em cartas arqueológicas, e uma obra, quando é planeada, tem que ter logo em atenção o património arqueológico, o património cultural, e à partida contemplar trabalhos de arqueologia. O arqueólogo não é a pessoa que quer impedir a obra, que quer impedir o progresso, quer impedir um parque de estacionamento, por muito que isso seja bom ou não, que quer impedir uma barragem, claro que não. Mas temos uma coisa que é o património de todos nós. O património não é dos arqueólogos. Nada é meu, nada é seu, nada é de nenhum dos que estamos aqui, é de todos.
Eu pensava que tinha um castelo guardado para eu deixar ficar lá os meus ossos. Mariana Diniz, um dos temas deste terceiro congresso foi dedicado à didática da arqueologia. De que forma é que a arqueologia é transmitida aos mais jovens e à sociedade em geral? O que falta fazer neste domínio? Muito.
Creio que é um dos grandes desafios que se coloca à arqueologia portuguesa, e aí temos um caminho a fazer e temos que aprender, e podemos aprender, por exemplo, com os nossos colegas do norte da Europa, que têm conceitos como o de arqueologia pública e de educação patrimonial muito mais interiorizados na prática arqueológica. Ainda há um fosso entre a ciência arqueológica que se produz em Portugal, que é de uma enorme qualidade e que temos uma série de colegas nossos que publicam e participam nos projetos internacionais de ponta, mas depois diria que há quase uma espécie de um funil entre aquilo que se faz cientificamente e depois aquilo que chega ao grande público e mesmo aos interessados, que nem sempre muito facilmente conseguem perceber onde é que está a informação, que sítios podem ser visitados, como é que podem conhecer o património. Claro que há uma série de iniciativas que se vão levando a cabo, mas creio que mesmo para as próximas gerações esse desafio de fazer chegar o que é essa riqueza, porque também por isso, e também isso vai desenvolver esse sentido de defesa. As cidades onde nós circulamos, os campos onde nós circulamos, são uma teia de memórias e de lugares, e as pessoas têm que conhecer isso. E o mundo digital aí dá-nos ferramentas, às vezes muito acessíveis, e que nós temos que explorar. Mas também neste congresso se viu, por isso a didática da história, por isso transmitir a arqueologia, começa a ser também um campo que faz parte da prática cotidiana dos arqueólogos.
Luís Raposo, na sua condição de presidente do ICOMOS Portugal, e face aos desafios já existentes e aos que se avizinham, alterações climáticas, escassez de recursos, aumento de desigualdade social, crise económica, que papel poderá ser o da arqueologia e das ciências do património?
Em primeiro lugar, deixe-me corrigir, não é ICOMOS Portugal, é ICOM Europa. São duas organizações gêmeas, diria assim, do sistema das Nações Unidas, mas são diferentes. Pois, de facto, vamos ver, essa minha dupla condição de arqueólogo e alguém que trabalha em museus e até tem alguma responsabilidade no movimento associativo dos museus no europeu atualmente, permitem-me estar muito sensibilizado desde praticamente sempre para a relevância social, a importância social, aquilo que se falava antes aqui, que a Mariana referia, que você também perguntou, da didática da arqueologia. É fundamental, quer dizer, não há nenhuma ciência hoje em dia que possa existir sem ter em atenção a sua relevância social e o seu impacto social, a sua função social. No caso de nós, por exemplo, neste congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses, como foi dito, foi a primeira vez em qualquer congresso que jamais tenha realizado em Portugal que houve uma secção especificamente dedicada à didática e aos temas de didática, e foi muito frequentada, até para nosso espanto, mais procurada do que poderíamos imaginar, porque de facto há cada vez mais arqueólogos a trabalhar em museus, em áreas de educativas de municípios, de câmaras municipais, de cultura no sentido amplo, e têm consciência dessa relevância da arqueologia. Evidentemente que quanto mais nós estivermos integrados como arqueólogos em equipas multidisciplinares ou mesmo transdisciplinares, em que outras componentes do património da memória em geral e também do desenvolvimento territorial existam, melhor. Devo-lhe até dizer, por muito estranho que possa parecer, que a inclusão da arqueologia em ambientes de história, de estudos de história, não é universal de modo nenhum. Há países onde está, por exemplo, mesmo europeus, nórdicos, designadamente, como a Mariana Diniz há pouco referia, em que a arqueologia está ligada ao território, ao desenvolvimento de territórios, organismos de planeamento territorial. O que faz também muito sentido, porque finalmente não existe arqueólogo, não existe arqueologia e sítios arqueológicos sem a sua inserção no território e na memória do território. Permita-me ainda, em relação a uma questão que foi dita antes, nós, nos arqueólogos, tememos muito, para nós próprios, desde logo, o fundamentalismo. É tudo o oposto da arqueologia. Ser fundamentalista e arqueólogo são duas coisas que não casam bem. E repare, porque contrariamente a outros domínios da história da arte, da grande arte, da arquitetura ou da pintura, aí podemos admitir que praticamente todos os bens que se põem à vista são para preservar. Não é de ânimo leve que se deita abaixo uma catedral ou um castelo ou que se destrói um quadro. Ora, no caso da arqueologia, nós confrontamos com uma realidade quase oposta e igualmente extrema, que já foi aqui evocada, que é o de um princípio que pode ter aplicações muito nefastas, e eu acho que está a ter na Europa e em Portugal, que é o da conservação pelo registro. Praticamente parece que nos deixámos cair, sussurrar, na ideia de que tudo se pode destruir e vamos só ficar com o registro dessas memórias. Não é assim. Não é assim, mas isso está ínsito na nossa maneira de pensar e de perceber. A maior parte dos sítios arqueológicos que nós pomos à vista são, se não para destruir, para enterrar de novo. É a melhor maneira de os conservar.
Mariana Diniz é arqueóloga e professora da Faculdade de Letras de Lisboa. A interação com outras disciplinas e o contributo das novas tecnologias é desde sempre fundamental para o desenvolvimento do conhecimento arqueológico. De que forma é que a interdisciplinaridade com outras ciências e abordagens se faz, se reflete hoje?
Eu diria que hoje, e enfim, pelo menos desde o século XIX, essa interdisciplinariedade é uma constante. Umas vezes numa ligação muito próxima às ciências da natureza, nomeadamente aos nossos colegas de zoologia e da botânica, também numa ligação muito estreita com os nossos colegas da química, da física, e também, claro, com os nossos colegas da história, da antropologia e outros laços que deviam ser mais reforçados, como os da sociologia e da antropologia. No ensino da arqueologia, e isso vê-se, por exemplo, também muito bem nas páginas deste congresso, essa constituição das equipas com investigadores de diferentes proveniências é nuclear. Muitas das comunicações apresentadas são assinadas em primeiro lugar por paleobotânicos, por arqueozoólogos, por engenheiros químicos que tratam dos metais, das ligas, a arqueometria das cerâmicas, as suas composições químicas, a origem dos materiais. E, de facto, para reconstruirmos estas sociedades do passado e para reconstruirmos, muitas vezes, a partir de outros documentos que não escritos, essa colaboração interdisciplinar é fundamental. Na prática, no ensino da arqueologia na faculdade, procuramos incluir também, no próprio currículo de estudos e no programa de estudos, essa participação de diferentes investigadores.
Luís Raposo, já a caminho do final do programa, foram 9 os temas estruturantes do 3º Congresso Arqueologia em Portugal 2020, o estado da questão. O objetivo foi conseguido. Qual é, então, o diagnóstico?
Não, o Congresso teve pleno êxito. Poderia mesmo dizer que, de algum modo, superou as nossas expectativas e, sobretudo, os nossos temores, dado que se tratava de um congresso nestas condições tão especiais. Temos hoje, isto tínhamos à data do próprio congresso, 2.400 páginas de atas, que são suscetíveis de imprimir, por quem quiser, estão disponíveis online. Temos muitas horas de gravação de sessões no canal YouTube. Tivemos debates vivíssimos, não é? E, portanto, superou muitíssimo as nossas. Sobretudo, contribuímos, penso eu, pensamos nós, para que a arqueologia, entre nós arqueólogos, desde logo nos conhecemos mais. Onde antes havia personalidades, hoje há gente comum. Nós éramos, quando eu me comecei a dedicar à arqueologia, não direi meia dúzia, mas muito, não muito distante de duas ou três dúzias. Hoje somos centenas, muitas centenas. É normal que já não nos conheçamos pessoalmente uns aos outros quando nos encontramos. E isso é muito reconfortante para quem é arqueólogo e quem acompanhou o evoluir da arqueologia. Isto para dentro. Para fora, nós pensamos que podemos demonstrar que a arqueologia, no fundo, é uma forma de conhecer o meio em que vivemos melhor. Quando entre outras atividades, estive na vida, uma foi de ser, e muito bem, porque me preparou muito para a vida, professor do ensino secundário, e nessa altura, uma das coisas que nós dizíamos e desenvolvia-se como novidade metodológica no ensino da história, era a história pelo estudo do meio. Conhece-se melhor, ama-se melhor a história quando se começa por olhar à nossa volta. E esse é o enfoque da arqueologia. É mais do que à nossa volta, é debaixo dos nossos pés.
Últimas questões para os meus 3 ilustres convidados. Começo por si, Andréia Martins, é membro da direção da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Pergunto-lhe, está de saúde essa associação de que é membro da direção?
A Associação dos Arqueólogos Portugueses está de excelente saúde, revigorada. É a mais antiga Associação de Defesa do Património Português e uma das mais antigas da Europa.
Do século XIX?
1863. Fizemos este ano os 157 anos, os congressos são sempre realizados no aniversário da associação e a associação está em pleno vigor, porém o associativismo nacional não. Infelizmente, os sócios participantes, podemos dizer que são escassos, são bons, são muito participativos, mas são muito escassos. Infelizmente, vemos que não apenas as novas gerações aqui, com muita pena para mim, mas também dos arqueólogos mais velhos, a participação efetiva nas ações que a associação desenvolve é muito escassa e apelo aqui novamente, mais uma vez, a que todos participem. A Associação dos Arqueólogos Portugueses é uma associação aberta, as várias secções são abertas a propostas de todos os sócios e não apenas de sócios, todos os arqueólogos que queiram promover debates, fazer conferências, fazer visitas de estudo, qualquer atividade ligada com o espectro arqueológico, mas acho que estes 3 congressos, principalmente, não apenas também outras atividades que temos desenvolvido ao longo destes últimos anos, estes 3 congressos demonstram que a Associação dos Arqueólogos Portugueses está viva, está pujante, não é uma associação do século passado, não é uma associação que muita gente pensa, ai, são aqueles, quase os velhos do Restelo que lá estão. Não são.
É preciso ter paixão para ser arqueólogo.
É preciso ter paixão para ser arqueólogo, é preciso ter paixão associativa para continuarmos a lutar numa associação centenária, mas principalmente é preciso paixão, gosto e resiliência para ser arqueólogo.
Mariana Diniz também é membro da direção dos arqueólogos portugueses. Para quando serão abertas as portas do 4º Congresso dos Arqueólogos Portugueses?
O ritmo dos congressos tem sido de 3 em 3 anos. Portanto, se tudo correr bem, e se percebi a sua pergunta, entre 23 a 24 realizar-se-á o 4º Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses. O que é que esperamos ver desse congresso? Obviamente que muitos dos comunicantes que aqui estiveram numa fase já mais madura da sua carreira. É verdade que há algumas áreas, como por exemplo o campo da arqueologia digital, que pode ser ainda muito explorado, as áreas da divulgação do património, da arqueologia pública também, e claro, a interdisciplinaridade, como focou, fundamental para conhecermos os diferentes momentos do passado.
Luís Raposo, dou-lhe a última palavra aqui neste programa, vice-presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Vocês estão todos muito aproximados nestas coisas.
Sim. Eu não sei, o aproximado significa mesmo cúmplices na defesa dos valores em que todos acreditamos.
Sim, em tempo de pandemia tudo pode acontecer. Podemos falar de uma arqueologia para o futuro?
Ah, sem dúvida. Sabe que há uma frase que eu acho que é um pouco banal que se costuma dizer, e aplica-se a qualquer campo. Eu, nos museus é muito comum ouvi-la dizer, que é: os museus não servem para a vida, não servem para nada. Ora, uma arqueologia que não serve para a vida, não serve para nada. E a vida é futuro, permanentemente.
A arqueologia muitas vezes diz morte.
Mas não é verdade, não é verdade. Repare, poder-se-á dizer isso da história em geral, mas depois há sempre aquela velha frase do Churchill que dizia: se nós não dedicamos à memória, se não temos a memória como orientação para o nosso futuro, então o que é que andamos aqui a fazer, a combater os nazis?
Andreia Martins, pareceu-me concordar em absoluto com o que está a dizer o Luís Raposo.
Não, a arqueologia não é morta, a arqueologia é viva, estamos aqui todos vivos. A arqueologia é também o futuro construído de uma sociedade, é construir a sociedade.
Mariana Diniz, mas não haverá por aí alguma menos resiliência para avançar por um projeto?
Olha, eu diria ao contrário, e infelizmente esta pandemia mostra-nos de uma forma claríssima a verdade desta afirmação que repetimos tantas vezes, que é: sem a memória do passado não sabemos agir no futuro. Como o facto de esta pandemia ser um caso novo, nos deixou completamente desorientados. E como não há história de uma coisa idêntica, nós não sabemos reagir. E esta desorientação de que muitos se queixam acontece porque não há história, porque nós não sabemos como é que a situação evolui. Eu diria que a história, a memória, a arqueologia são bens tão essenciais como o bater do nosso coração. Nunca damos por ele enquanto tudo está a correr bem, quando está ameaçada, quando está frágil ou doente, percebemos como é absolutamente nuclear. E uma sociedade civilizada, progressiva, moderna, é impensável sem o respeito pelo seu património, como é impensável um rio poluído, como é impensável um bairro da lata. E, portanto, há um projeto social, a meu ver, em que essa ideia e esse conhecimento e preservação do passado fazem parte integrante do desafio que todos temos pela frente.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.